E vamos ao Talkwine, você pode ter essa experiência, talkwine.com.br. Acesse, você também pode entrar em contato com o Pupilo, com quem eu converso daqui a pouquinho. Estamos nos mandamentos do vinho, os 10 mandamentos do vinho. Entre em contato com o Pupilo pelo site dele, marcelocopelo.com, Pupilo com dois L's. E também pelo Instagram, @marcelocopelo. Bom dia a todos, mais uma vez bom dia ao Ricardo. Sebeni Vale do Iguaçu, nosso ouvinte do Centro-Sul do Estado. Bom dia também aos nossos ouvintes do Oeste do Estado. Ao Roberto também. Roberto Benjamin, bom dia. Bom dia, Copelo.
Bom dia a todos, tudo bem, gente?
Meu caro Copelo, bom, estamos aí fechando os nossos mandamentos, certo? E hoje a gente ficou de falar da sequência dos vinhos à mesa. Beleza? E você ainda vai falar um pouquinho de degustar um vinho. Mas vamos falar da sequência dos vinhos à mesa primeiro.
Vamos lá. Bom, hoje o mandamento número 10 uma sugestão, tá? Quando você vai fazer um jantar, quando você vai receber as pessoas com vários vinhos, assim, quem gosta de vinhos, gosta de variar, tá? Quem gosta de vinhos não bebe um vinho só. Se eu tenho oportunidade de estar com 5 amigos, eu quero abrir 5 vinhos diferentes. Então, geralmente, uma reunião de vinhos, quem gosta de vinho, uma confraria, você quer provar mais o máximo de variedade possível. Essa variedade, para quem ama vinho, é fundamental. Só que existe uma sequência lógica, tá? Sempre os secos antes dos doces. Você tem um vinho doce no final, porque a doçura afeta o paladar. Se você provar o doce antes do seco, vai afetar o paladar do seco, tá? O seco vai parecer insípido. Sempre o mais leve antes do mais encorpado, pelo mesmo motivo. O mais encorpado vai adormecer o paladar. Quando você provar o mais leve, vai parecer mais leve ainda, tá? Porque o paladar ele evolui também, tá? Se você tomar um vinho tânico logo de início, vai parecer mais tânico ainda. Então vai no crescente de doçura, no crescente de paladar, e normalmente também num crescente de qualidade ou de raridade, né? O vinho mais especial no final, normalmente. E normalmente a gente começa com um vinho mais branco ou espumante. O rosé, muitas vezes, é o mais leve de todos, é o primeiríssimo. Então um rosé, um branco, um espumante, depois um tinto leve, depois um tinto mais encorpado e no final um vinho sobremesa. Tá? Uma ordem lógica seria essa. E geralmente, se você tiver num jantar, o menu vai junto, né? Você começa com uma entradinha, uma saladinha, um petisquinho, para depois ter um primeiro prato, que vai ser uma massa, um peixe, para depois ter o principal, muitas vezes uma carne mais encorpada, e no final o doce, a sobremesa. Então os vinhos normalmente seguem essa ordem também, acompanhando os pratos, tá? Tem toda uma lógica aí, muito baseada no paladar, que vai evoluindo também ao longo da degustação.
Agora tem uma coisa que eu queria entender nessa sequência de vinhos, que você fala, tenho 5 amigos, tá, eu quero fazer uma sequência com 5 vinhos, tá, começo aí pelo vinho mais simples, ou pelo menos por um tipo de vinho mais acessível, até o mais raro. A questão é, conforme eu vou tomando os vinhos, eu não vou comprometendo o paladar do próximo? Tipo, a sequência não vai criando na minha boca algumas sensações, e até talvez a gente não fique lá muito sóbrio no último, para poder curtir o vinho e degustar daquela forma que você comentou outro dia com a gente, com mais percepção e tal.
Tem uma expressão francesa chamada faire la bouche, que é fazer a boca. Na realidade, você prepara o paladar para o próximo. Você não vai. Se você fizer a sequência certa, você vai não crescendo e o paladar vai também não crescendo, cada vez ficando melhor.
Entendi. Entendeu?
Às vezes eu recebo, vou me encontrar com amigos que eu costumo encontrar para beber vinho, cada um leva uma garrafa, todo mundo bota na mesa. Agora, Marcelo, escolhe a ordem, porque a ordem é importante. Então, primeiro esse, depois aquele. Geralmente vinhos mais jovens, mais encorpados no final, mas se tiver um vinho muito antigo, muito raro, eu troco. Olha, acho que vai ficar melhor esse. Então, é um motivo, às vezes, de bate-papo, antes de começar a beber, para escolher a ordem dos vinhos.
Brincadeira, os teus amigos vão falar assim, pô, Marcelo, você colocou meu vinho primeiro, tá querendo dizer alguma coisa com isso, tá? Dessas coisas, não?
Não, ninguém discute comigo, não.
Aí, outra coisa importante que eu queria te perguntar. A gente tem... Aí, mito ou verdade, a gente podia deixar até isso para sexta-feira, estou até com dó de fazer a pergunta. Aquela coisa assim, é a hora que tomamos o vinho entre os amigos, pá, tomamos o vinho. Aí vamos para o próximo. Tem um ritual, vamos brincar aí se fosse numa empresa de comunicação que nem a gente, que vamos aos intervalos comerciais até o próximo. Existe algum ritual nesse intervalo? Aquela coisa da maçã, vamos tomar uma água, uma forma da gente preparar a boca para o próximo, ou não? Põe uma garrafa, manda a próxima e vamos lá.
Quer que eu responda agora ou quer deixar para sexta-feira?
Vamos deixar para sexta-feira, só para deixar o pessoal atiçado. Pô, agora eu quero saber como é que é isso. Porque às vezes em casa, né, não só no encontro entre amigos, às vezes você vai em algum lugar que tem vinhos, né? No evento, você está em casa mesmo tomando um vinho, junto com a parceira, com o parceiro, e conversando, aí de repente você vai abrir outra garrafa, né?
Uhum.
E aí tá aquela coisa. Aí você falou de degustar o vinho, tem um bônus aí que você deixou pra gente.
Ah, sim, eu ia falar que dos 10 mandamentos, o 11º mandamento, e talvez mais importante de todos, é não esquecer o motivo de tudo isso, que é o prazer. Então, o mandamento mais importante, que prevalece sobre qualquer outro, gosta da maneira que você quer, tá? Uhum. Então, se você... Eu falei mandamento da taça, a temperatura, a ordem, você pode perverter tudo isso se o seu prazer for afetado por um desses mandamentos, tá? Então, o mandamento que vale é justamente o prazer. E eu costumo dizer o seguinte, você não tem que saber de vinho para apreciar. Você primeiro aprecia, para depois aprender. Se saber estudar fosse pré-requisito, ninguém ia beber vinho, né? Porque você ia ficar estudando e bebendo nunca. Então, primeiro gostar. Então, o 11º mandamento é o prazer acima de tudo.
Aí eu estava lendo aqui os mandamentos, acompanhei com você, a gente conversou sobre tudo isso, né? E eu queria fazer uma brincadeira com você, mas eu queria que você comentasse, né? Os mandamentos do vinho é quase que um aprendizado em relação ao vinho, né? A gente vai aprendendo a lidar com a coisa. Os 10 mandamentos que a gente tem, né? Da religião judaica, no cristianismo, da religião judaica cristã, que é o seguinte: pecou, errou, né? Pisou fora, tá lá na listinha de Deus, errou. Mas efetivamente o vinho é uma descoberta e na prática quando a gente peca, é uma oportunidade também de acertar? Quer dizer, é essa coisa mesmo do acerto e erro, da experimentação, Copelo?
O vinho é experimentação, exatamente. O vinho é litragem, como eu sempre digo, minha palavra-chave é litragem, e é comparação. Então, eu falei de taça, que a taça ideal é assim. Que eu falei que não é ideal, com a ideal e prove. Faça o teste, a temperatura, eu falei que tem que ser tal. Prove com temperatura X e Y e veja a diferença. Então, testar, experimentar e adquirir litragem.
Bom, quando você fala de litragem, vou brincar com o carro, né? Quilometragem, né? Ou quilometragem como motorista. Quantos anos você dirige? Eu nem vou te fazer essa pergunta de quantos anos você está na estrada, porque a sua quilometragem é alta. Meu caro Copelo, muito obrigado. Amanhã a gente se fala. Amanhã é dia dos namorados, nosso tema, né?
Oh, Gilson, lembrei uma coisa legal aqui.
Fala.
Eu recebi na internet ontem um videozinho, desse que viraliza, dizendo que foi feito um estudo que a cada 50 ml de álcool consumido, você reduz um ano de vida. E aí a pessoa fala que fez a conta lá e que ela já morreu em 2012. Eu respondi, olha, eu acho que eu morri antes de nascer pela minha conta.
Isso que eu ia te perguntar. Você no berço já estava condenado, mas tudo bem. Copelo, muito obrigado, meu caro, muito obrigado. Amanhã é dia dos namorados, mas o papo é esse, né?
Vamos falar disso,
vamos falar disso. Afinal, é um dia fantástico para se descobrir vinho na conversa com o parceiro ou com a parceira. Meu caro, um grande abraço, até amanhã.
Obrigado, até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Copelo. Como eu falei, você pode entrar em contato no site dele, marcelocopelo.com, Copelo lembrando com 2 L's, ou no Instagram, @marcelocopelo. Vale a pena. 2 ambientes com conteúdos fantásticos. Quer aprender sobre vinho? Acesse lá, italcoine.com.br. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes do Oeste do Estado, Centro-Sul do Estado. Ao Ricardo, um grande abraço. Roberto, um abraço também. Até amanhã.